Leituras à solta. Liberta o leitor que há em ti.
Olá! A partir de hoje e quinzenalmente, e neste mesmo horário, Leituras à Solta está de regresso à Douro FM. Leituras à Solta é um espaço de responsabilidade da Rede de Bibliotecas Escolares do Peso da Régua, com a participação dos alunos do Agrupamento de Escolas João Araújo Correia. Ainda com o Natal na nossa memória, percorremos hoje algumas histórias relacionadas com esta quadra.
Olá, eu sou o Rodrigo Branco, faço parte da turma 4.1 do Centro Escolar das Alagoas. Vou ler um texto de Miguel de Torga, História Antiga. Era uma vez, lá na Judeia, um rei, feio bicho de resto, e uma cara de burro sem cabresto, e duas grandes tranças. A gente olhava, reparava e via que naquela figura não havia olhos de quem gosta de crianças. E na verdade, assim acontecia, porque um dia, o malvado, só por ter poder de quem é rei, por não ter coração, sem mais nem menos, mandou matar quantos eram pequenos nas cidades e aldeias da maçã. Mas por acaso ou milagre, aconteceu que num burrinho pela areia fora fugiu daquelas mãos de sangue um pequenito que o vivo sol da vida acarinhou, e bastou esse palmo de sonho para encher este mundo de alegria, para crescer, ser Deus e meter no inferno o tal das tranças, só porque ele não gostava de crianças.
Olá, eu sou a Lina Mancilha, da turma 3.2, do Centro Escolar das Alagoas. Vou ler um texto da Maria Carolina Pereira Rosa. O título é A Estrelinha Curiosa. Desceu do céu uma estrela, pairou sobre o meu telhado, entrou pela chaminé e foi cair ao pé do presépio já armado. Assustou-se São José, sobressaltou-se Maria, que tapou com uma fralda o berço do pequenino, não fosse uma luz tão forte acordar o Deus menino. Foi então que São José, num gesto bem natural, sacudiu a estrelinha que ficou presa nos ramos da árvore de Natal, e ali, sossegada sobre o pinheiro a brilhar, distraída e encantada, nem viu o tempo passar. Mas o relógio da sala, do seu forte badalar, despertou a estrelinha. Ah, já estou atrasada, minha mãe vai-me ralhar. E um pouco contrariada, foi para o seu descansar.
Olá, eu sou Margarida Carvalho, sou da turma 3.3 do Centro Escolar das Alagoas e vou ler um texto que foi escrito por José Jorge Letria. A estrela de Belém vem de longe. Vem de longe da estrela que os reis magos orienta no caminho para Belém, na sua passada lenta. Nunca outra brilhou tanto, num imenso firmamento, pois tem um recado a dar, não bastando dar ao vento. Os reis magos, que são três, seguem-na com confiança, já que ela traça a rota que os conduz à criança. São eternos andarilhos, estes magos viajantes, que o céu pôs em movimento na rota dos caminhantes. São magos porque a magia nunca os leva ao engano, e a estrela dá o sinal já perto do fim do ano. Ó estrelinha de Belém, que és grande e pequena, guia os reis vindos de longe pelos céus da Palestina. Ó estrelinha, que anuncias a chegada do menino, vem dizer a este mundo, por favor, vê se tens tino.
Mas à noite, na calçada do relento, numa cama de chuva com lençóis feitos de vento, tu que tens o Natal da solidão, do sofrimento, és meu irmão, amigo, és meu irmão. E tu que dormes só no pesadelo do ciúme, numa cama de raiva com lençóis feitos de lume, e sofres o Natal da solidão, sem um cachume. És meu irmão, amigo, és meu irmão. Natal é em dezembro, mas em maio pode ser. Natal é em setembro, é quando um homem quiser. Natal é quando nasce uma vida a amanhecer. Natal é sempre o fruto que há no ventre da mulher. Tu que inventas ternura e brinquedos para dar, tu que inventas bonecas e comboios de luar, e mentes ao teu filho por não os poderes comprar. És meu irmão, amigo, és meu irmão. E tu que vês na montra a tua fome que eu não sei, fatias de tristeza em cada alegre bolo rei, pões um sabor amargo em cada doce que eu comprei. És meu irmão, amigo, és meu irmão. Natal é em dezembro, mas em maio pode ser. Natal é em setembro, é quando um homem quiser. Natal é quando nasce uma vida a amanhecer. Natal é sempre o fruto que há no ventre da mulher. Tu que inventas ternura e brinquedos para dar, tu que inventas bonecas e comboios de luar, e mentes ao teu filho por não os poderes comprar. És meu irmão, amigo, és meu irmão. E tu que vês na montra a tua fome que eu não sei, fatias de tristeza em cada alegre bolo rei, pões um sabor amargo em cada doce que eu comprei. És meu irmão, amigo, és meu irmão. És meu irmão, amigo, és meu irmão.
Feliz Natal para todos. Nós somos alunos da turma 6 do 6º ano da Escola EB23. Hoje escolhemos um conto da escritora Alice Vieira, a primeira prenda do Pai Natal. Esperamos que gostem.
O Pai Natal acordou muito cedo. Olhou para o lado. A Mãe Natal ainda dormia. Levantou-se com muito cuidado. Se ela acordava de repente, ficava impossível de a aturar. E, em bicos de pés, foi até à porta da rua. Abriu-a muito devagar e lançou os olhos, ainda vagamente piscos de sono, pela imensidão gelada à sua frente. Neve, neve e nada mais além da neve. Uma brancura que até fazia arder a vista.
Ainda não é desta.
Voltou a fechar a porta e sentiu-se muito cansado.
Mas porquê que em todo o mundo sou eu que não tenho direito a receber um presente de Natal?
Murmurou, olhando a lista que a Mãe Natal tinha deixado em cima da mesa para que não se esquecesse de nada. Até ela tinha direito à sua prenda. Durante muitos anos, limitara-se a pedir umas luvas de lã, pois tenho sempre as mãos enrugadas. Mas ao fim de tantos anos, já não havia gavetas que chegassem para guardar as luvas, e as mãos continuavam enrugadas.
Um telemóvel, um micro-ondas, um Game Boy.
O Pai Natal suspirou.
Mas que raio será isto, um Game Boy? E para que servirá? Esta mulher tem cada ideia. Que saudades do tempo em que vinha carregado para casa com luvas de lã.
Respirou tão fundo que a Mãe Natal acabou por acordar.
Estás tu aí a resmungar? Não devias já ir a caminho? Sabes perfeitamente que se não sais muito cedo, chegas ao engarrafamento da nuvem 32, com a nublosa 23, e estás feito. E, para além disso, também sabes perfeitamente que a rena prateada, cocheia de uma pata, com ela, nada depressas.
O Pai Natal fez de conta que não ouviu. Voltou para o quarto e enfiou-se na cama.
Tenho muito tempo. O teu relógio deve estar avariado. Deixa lá, eu dou-te um novo, em vez daquelas porcarias que me pedes na lista.
A Mãe Natal protestou. Quais porcarias? Ele não devia estar bom na cabeça. Ela só tinha pedido coisas úteis. Ou ele não sabia que, por exemplo, a nuvem 78, desde que tinha um telemóvel, passara a comunicar com a Terra e só chovia quando era mesmo preciso? Ou que o anticiclone dos Açores, desde que tinha um micro-ondas, só soprava brisas quentinhas, que até o número de turistas tinha aumentado e tudo? E que um Game Boy! Mas por essa altura, já o Pai Natal ressonava, sonhando com enormes taças de chocolate quente, com uma boa braseira, com o Jingle Bells a tocar baixinho, e com o sorriso de Doroteia. Foi no ano em que conheceu Doroteia que o Pai Natal sentiu, pela primeira vez, que estava a ficar velho. Começou a contar os anos de serviço, mas tinham-se acabado os números e ainda sobravam anos. Verdade se diga, o forte dele nunca fora a matemática, chumbara até duas vezes no exame final do curso, porque lhe calhava sempre o mesmo problema. Um trenó tem 4 pares de renas. Quantas renas, ao todo, tem um trenó? E ele nunca atinava com a resposta certa. Uma vergonha. Acabou por ficar com o lugar porque, entretanto, os outros dois candidatos tinham desistido. Um era atreito a pneumonias e estava sempre de cama. O outro tinha asma e era alérgico à fuligem das chaminés. Mas com a promessa de ser substituído por outro, assim que se apresentasse candidato à altura. O que se passou, nunca soube, mas até agora ainda não aparecera ninguém a rendê-lo. Todos os anos, mal se aproximava o dia 24, lá começava ele a abrir a porta de casa, procurando descobrir, na imensidão gelada à sua frente, o vulto de um Pai Natal mais novo, prontinho a entrar em serviço. Mas até agora, ninguém tinha chegado, nem mesmo no ano em que lhe falharam os presentes, no ano em que conhecera Doroteia.
Lembrava-se de tudo, as letras muito redondinhas das cartas das meninas, às vezes com erros de ortografia. Ele podia não ser bom a matemática, mas a ortografia ninguém lhe ganhava. Às vezes a saírem das linhas do papel, e todas elas a pedirem uma coisa estranhíssima, uma Barbie. Havia que escrevesse Barbie, havia que escrevesse Barbie. Havia que escrevesse com letra maiúscula, havia que escrevesse com minúscula. Mas ninguém se lembrara de explicar que coisa seria aquela.
Toda a gente pensa que o Pai Natal sabe tudo.
Murmurava a Mãe Natal, que acrescentara imediatamente.
E até devia saber. Por isso é que é Pai Natal, senão era um pai como os outros.
O Pai Natal ficara muito ofendido.
Ninguém de nós ensinava. Se lá no curso me tivessem explicado essas coisas, em vez de se porem com aqueles estúpidos problemas de renas.
É capaz de ser alguma coisa de comer,
dissera a rena prateada.
Um ventinho especial para secar melhor a roupa,
dissera o anticiclone dos Açores.
Meia dúzia de pingos de chuva transparentes,
dissera a nuvem 57.
Ou uma árvore ainda que desconhecida,
dissera o abeto da curva 18. Acabara por encher o saco com todos os pedidos de todas as listas, menos aquela coisa estranhíssima que dava pelo nome de Barbie, e partiu para o trabalho.
Tens?
Perguntou uma menina que tinha ficado acordada para o ver na última casa dessa noite.
Estou cansado.
A menina sorriu e não acreditou.
O Pai Natal nunca está cansado.
Ele suspirou muito fundo e acabou por confessar.
Falhei muitos presentes esta noite. Nunca me tinha acontecido.
Falhaste? Como?
Falhei. Dei jogos, lápis de cor, meias quentinhas. Mas não era isso que me tinham pedido.
E o que é que te tinham pedido?
Uma coisa que eu não conheço, de que nunca ouvi falar. Nunca me tinham pedido antes.
Fez uma pausa e rematou.
Uma Barbie. Eu não sei o que é uma Barbie.
A menina riu, muito baixinho, para não acordar os pais, que nunca gostam que os filhos tenham longas conversas com o Pai Natal. E levou-o pela mão até ao canto do quarto, onde lhe mostrou uma boneca, diferente de todas as que ele conhecia. Mas parecia uma mulher em miniatura, pernas magrinhas, cintura fininha e uma larga cabeleira loira. O Pai Natal lembrou-se da primeira boneca que oferecera, de barro pintado, há muitos, muitos anos, e ficou a olhar para aquela sem dizer nada.
Chama-se Barbie. Trouxe-me o meu pai da América.
Tens um pai na América?
Não, parvo. A boneca é que veio da América. O meu pai estava lá e trouxe-me. Só lá é que há. Mostrei às minhas amigas e elas todas quiseram uma igual. Se calhar foram elas que te escreveram a pedi-la.
Se calhar.
É um nome como outro qualquer. Eu chamo-me Doroteia e também acho que não é lá grande coisa.
O Pai Natal não sabia o que dizer. Acabou por se encher de coragem.
Não digas às tuas amigas que eu não sabia o que era uma Barbie. Prometes?
Prometo, com uma condição.
O Pai Natal olhou para ela à espera.
Quando não souberes qualquer coisa, pergunta-me. Vem primeiro à minha casa. E assim pode ser que ainda tenhas tempo de dar às pessoas aquilo que elas querem.
Olharam um para o outro e sorriram. Um sorriso foi sempre a melhor maneira de selar uma promessa. Ficaram amigos.
Quando quer recordar há quantos natais isso foi, não consegue, mas tem a certeza que foi há muitos. De então até hoje, a casa de Doroteia era sempre a primeira em que ele entrava. Distribuía os presentes, ficavam na conversa e acabavam os dois a beber canecas de chocolate quente, junto da braseira. De vez em quando, ele perguntava-lhe o significado de alguma palavra nova que surgia nas listas de presentes, e ela sabia sempre tudo. Às vezes o Pai Natal até se sentia ligeiramente envergonhado.
As coisas que tu sabes.
Ando na escola. Lá aprendem-se muitas coisas.
Se um trenó tem 4 pós de renas, quantas renas é que tem um trenó?
8 renas? Que dificuldade há nisso?
Nenhuma. Era eu a brincar contigo.
E bebeu o resto do chocolate sem dizer nem mais uma palavra. Sentiu que alguém o abanava. Abriu os olhos estremunhado. De telefone ao ouvido, a Mãe Natal recordava-lhe que eram horas.
Estás a ouvir? Era o que eu previa. Engarrafamentos e mais engarrafamentos. Ainda por cima, houve uma colisão entre nós na planície Alfa. Está o trânsito cortado. Estão a aconselhar o desvio que atravessa a nebulosa de Andrómeda. Depois cortas a direita pelo meio da Cassiopeia. Mas cuidado que se prevê uma chuva de meteoritos. Vê lá, não apanhas com algo na cabeça. E cuidado com a pata da reina prateada. Olha que as reinas hoje em dia estão pela hora da morte. Temos de as estimar bem se queremos que elas durem. E cautela também com o piso escorregadio nas imediações da estrela polar. Ao que parece, já houve 5 choques em cadeia.
O Pai Natal não ouvia nada. Ainda nem sequer tinha começado a trabalhar e já se sentia cansado. Se depois desta noite não chegasse o seu substituto, iria escrever uma carta a quem tudo manda, lembrando-lhe o que ficara acordado a voltar a fazer as contas. 1000, 1100, 1600, 1900, 2000. Será possível? Há milhares de anos que ele anda nesta lida. Tem de recordar a primeira vez que saiu em serviço, mas não consegue. Lembra-se, no entanto, de ter uma vez levado ouro, incenso e mirra, que uns reis lhe tinham pedido. E depois, esses reis, que tinham deixado as prendas junto de um recém-nascido numa gruta. Fazia muito frio. Se calhar dava-lhes mais jeito um chá. Lembra-se de ter pensado. Mas reis eram reis, e lá deviam saber porque é que pediam tão estranhas prendas. Nunca mais soubera nada do recém-nascido. E se ainda se lembra disso, é porque nunca mais ninguém lhe fez tão estranhos pedidos.
Vou pedir a reforma.
Mas a Mãe Natal continuava de telefonia colocada aos ouvidos, a gritar, despacha-te, despacha-te, e nem sequer o ouviu. Resignado, pegou na saca das prendas e saiu para a imensidão gelada à sua frente.
Estranhou não encontrar Doroteia, junto da chaminé, à sua espera como sempre. Mas a caneca de chocolate lá estava, em cima da mesa da cozinha. Tirou a lista das prendas de dentro do bolso do casaco.
Ora vamos lá saber que coisa será esta de Game Boy.
Doroteia sabia de certeza. Doroteia sabia sempre tudo. Enquanto bebia o chocolate, recordou os presentes que fora trazendo a Doroteia ao longo destes anos todos. A memória já lhe falhava. Mas lembrava-se do ano em que ela quisera uns patins. E depois, quando quisera um diário. Com uma capa, às florzinhas cor-de-rosa, como eu vi na montra da papelaria da moda. Escrevera ela nesse ano. E depois, um batom. E depois roupa. Anos e anos seguidos, só a pedir-lhe roupa. saias compridas e no ano seguinte saias muito curtinhas e depois outra vez saias compridas. E ela ri com aquelas manias dela. O pior foi quando ela lhe pediu um automóvel. Isso é que foi mesmo complicado. E o que aquela porcaria pesava dentro do saco? Chegara tanto riadinho que ela até lhe dera duas canecas de chocolate em vez de uma e mais um cálice de vinho do Porto para retemperar forças. Mas este ano, os presentes que Doroteia pedira pesavam pouco. Pai Natal até sorrira ao ler a carta dela.
Voltou a brincar outra vez.
Murmurara enquanto enfiava para dentro do saco o urso de peluche que ela queria. Estava a acabar de beber o chocolate.
Tenho de ir.
Murmurou para si próprio. Pela primeira vez, nestes anos todos, Doroteia não o viera receber à cozinha. Logo nesta noite, que seria certamente a última em que ele trabalhava. Logo nesta noite, em que iria despedir-se dela, anunciar que outro Pai Natal viria em seu lugar nos próximos tempos, que ele estava velho, já se esquecia de muitas coisas, já não tinha paciência para ouvir a gritaria da Mãe Natal. Já lhe doíam as costas de tantas horas seguidas a guiar o trenó. Já tinha as reinas a precisarem também de reforma. Qualquer dia ficava para aí estendido numa qualquer colisão entre nuvens e ninguém se iria importar ou sair em sua busca. Tem mesmo de partir. Tira o peluche de dentro do saco e pousa-o junto da chaminé.
Se calhar é melhor assim. As despedidas põem-me sempre muito triste.
Mas quando se prepara para subir pela chaminé, por que será que não se pode entrar e sair pelas portas? Perguntara ele. Nesse longínquo exame de fim de curso, e apanhou uma descompostura dos professores que ainda hoje não esqueceu. Um leve murmúrio leva-o a virar a cabeça.
Ias-te embora sem esperares por mim?
Doroteia está na sua frente, com uma boneca ao colo.
Demoraste tanto.
A boneca mexe-se, começa a chorar. O Pai Natal não se lembra de alguma vez ter dado a alguém uma boneca que chorasse como aquela. Doroteia aproxima-se dele.
Queres pegar nela? Nasceu há dois dias e vai chamar-se Natal por tua causa.
O Pai Natal não sabe o que dizer. De repente, lembra-se daquele recém-nascido na gruta e dos reis e daqueles estranhos presentes.
Se calhar devia ter-lhe trazido ouro e sessimir.
Doroteia sorri. Nunca ninguém lhe sorriu como Doroteia.
O urso de peluche serve muito bem e daqui a uns anos não te esqueças. Vais ser tu a dar-lhe uma Barbie.
Combinado.
Diz o Pai Natal, esquecia das dores nas costas, dos gritos da Mãe Natal, das reinas coxas, dos engarrafamentos, dos meteoritos, das colisões e choques em cadeia. A reforma vai ter de esperar.
Combinado.
Quer dizer, qualquer coisa de muito especial. Dizer que aquela é a sua primeira prenda de Natal nestes anos todos, que afinal, o Pai Natal também pode receber presentes. E que aquele é o melhor presente do mundo. Mas sem saber como, dá por si a dizer...
4 pós de renas são 8 renas.
Bravo, não te enganaste na conta.
Riem os dois baixinho, olhando o rosto adormecido de Natal.
Oi, leituras!
Spirits up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. Thank you.
for simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The word is out about the town, so look the glass. Sing their song, they practiced all year long. Ding dong, 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 ding dong. The party's on, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. We're simply having a wonderful Christmas time. The mood is right, the spirit's up, we're here tonight.
Eu sou Inês Coutinho, número 9 da turma 11º F, da Escola Secundária João de Araújo Correia, e vou ler um excerto do livro A Jornada das Bruxas, de Karina Reid. Lobos e homens. Eles são mais parecidos do que pensamos. Os homens não se reconhecem neles, embora as semelhanças sejam claras. Homens e lobos igualam-se em violência, bravura e astúcia. Mas os homens, por serem incapazes de odiar a fera em si mesmos, odeiam o seu reflexo. Eles gostam de apontar a ferocidade do outro, no entanto, de partirem cruzadas contra o mal alheio, achando que assim calarão os seus demónios. Matam o lobo para aquietar o lado escuro da sua alma, uma decisão que não silencia a fera em si, apenas as vozes da floresta. São invejosos por requinte, é isso que as pessoas são.
Eu sou a Filipa Letra, do 11º F, da Escola Secundária João de Araújo Correia, e vou ler o poema Chove, é dia de Natal, de Fernando Pessoa. Chove, é dia de Natal, lá para o norte a melhora, há a neve que faz mal e o frio que ainda piora. Toda a gente é contente, porque é dia de o ficar, chove o Natal presente, antes isso que nevar. Pois apesar de ser esse, o Natal de convenção, quando o corpo me arrefece, tenho frio e Natal não. Deixo sentir a quadra, e o Natal é quem o fez, pois escrevo ainda outra quadra, fico gelado dos pés.
Por hoje chegamos ao fim do Leituras à Solta. Em nome de toda a equipa que produziu e levou até si esta emissão, despeço com a promessa de voltarmos à antena com mais algumas sugestões, leituras e histórias, porque ler é mágico.